Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Muito Além do Direito, Reflexões sobre o Direito, a Justiça, a Democracia. A Poesia e a Vida, de Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, rende textos de intervenção pública escritos ao longo de anos e publicados originalmente na imprensa. O livro se organiza como coletânea de artigos e crônicas opinativas, com foco no debate jurídico e institucional brasileiro contemporâneo, sem se limitar ao vocabulário técnico do direito, ao tratar de justiça, democracia, política e direitos. O autor assume um tom de testemunho e de alerta diante de crises do Estado de Direito e de distorções no funcionamento de instituições. Um traço distintivo apontado por leituras e apresentastes da obra, a presença da poesia como elemento integrado a argumentaço, não como adorno, mas como recurso para ampliar a sensibilidade e alcance moral do discurso, com prefácio de Boaventura de Souza Santos. A obra busca convocar o leitor a pensar o direito junto da vida comum, da memória recente e da responsabilidade cívica, oferecendo uma leitura crítica engajada do tempo presente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Direito e Democracia como Compromisso Público. Um eixo central do livro é a defesa da democracia como condição de possibilidade para a própria ideia de direito. Ao reunir artigos escritos em diferentes momentos, a coletânea evidencia uma preocupação recorrente com a fragilidade institucional ou como risco de naturalização de medidas de exceção. Cacai escreve como advogado criminalista e cidadão, aproximando linguagem jurídica e linguagem política para sustentar que o Estado de Direito depende de limites claros ao poder e de controles efetivos sobre autoridades. Nesse sentido, democracia aparece menos como slogan e mais como prática cotidiana, ligada a proteger minorias, ao respeito das regras e à garantia de participação. A leitura sequencial dos textos, conforme descrito em apresentações do livro, tende a produzir efeito de narrativa histórica. Os episódios se acumulam e desenham a ascensão de um país em disputa, atravessado por radicalizantes e por erosão de consensos básicos. O tema do compromisso público também envolve a ideia de que profissionais do direito não podem se esconder atrás de neutralidade confortável quando princípios constitucionais são tensionados. Assim, o livro opera como chamado a responsabilidade, articulando indignação, memória e defesa de valores democráticos. Em segundo lugar, garantias processuais e a crítica ao punitivismo. A obra enfatiza o papel das garantias processuais como núcleo duro da justiça em uma sociedade democrática. Em vez de tratar o processo como formalidade, os textos reafirmam que, devido ao processo legal, presunção de inocência e direito de defesa são mecanismos civilizatórios que reduzem arbitrariedades e protegem qualquer cidadão, independentemente de simpatias políticas. Em apresentações e sinopses associadas ao livro, aparece a denúncia de um cenário em que fronteiras institucionais se confundem e a atuação de agentes públicos passa a ser celebrada pelo resultado, e não pela legalidade dos meios. Essa perspectiva permite ao autor criticar o punitivismo e a cultura de atalhos, frequentemente legitimados por climas de opinião e pela promessa de eficiência moral. Ao insistir que a justiça não se mide apenas por condenações, mas pela integridade do caminho institucional, o livro aproxima a discussão técnica do cotidiano, mostrando como a flexibilização de garantias pode gerar insegurança generalizada. A crítica neo depende de casos específicos para funcionar lá, se apoia no princípio de que a legalidade é o que separa a justiça de vingança e que o direito penal, quando instrumentalizado, se torna ferramenta de intimidação e exceção. Em terceiro lugar, Crônica do Brasil recente em memória de uma crise institucional, muito além do direito, também pode ser lido como registro de época. Como coletânea de cerca de 80 artigos, segundo descrições disponíveis, o livro captura mudanças de clima político, disputas narrativas e choques entre poderes. Compondo um panel do Brasil recente a partir do olhar de algo inserido no debate público. A força dessa dimensão está no caráter seriado ou textos curtos. Produzidos no calor dos acontecimentos, guardam a marca do tempo e, quando reunidos, funcionam como arquivo interpretativo. O prefácio atribuído a Boaventura de Souza Santos. Em matérias de divulgação, ressalta justamente a capacidade de ir ao êmago com simplicidade e complexidade, sugerindo uma combinação de linguagem acessível e densidade crítica. O resultado é uma espécie de memória argumentada, com ênfase em ilegalidades percebidas, tenses democráticas e consequências humanas de políticas e decisões institucionais. Para o leitor, isso oferece mais do que opinião, oferece uma linha de continuidade entre fatos, reaches e efeitos simbólicos, ajudando a compreender como a normalização de excessos pode avançar por pequenos concessos. Mesmo sem pretender ser livro acadêmico, a obra dialoga com história política e sociologia do direito ao registrar a experiência de um período conflitivo. Em quarto lugar, poesia como instrumento de pensamento e persuasão. Um traço distintivo do livro, destacado em brecenhas e textos de apresentação, e a incorporação de poesia como parte constitutiva da argumentão. Kakai, descrito também como poeta e cantor em materiais públicos, usa referências literárias para iluminar dilemas morais, afetivos e políticos que escapam do jargão jurídico. A ideia não é exatamente ornamentar o texto, mas expandir a capacidade de nomear injustiças e de sustentar esperança em meio à indignação. Esse procedimento aproxima o livro de uma tradição ensástica brasileira em que literatura e política se cruzam, tornando a reflexão mais acessível e, ao mesmo tempo, mais contundente. A poesia opera como atalho para o essencial, condensa emoções coletivas, explicita contradições e confere ritmo à crítica institucional. Ao fazer isso, o autor sugere que a defesa da democracia não apenas técnica, mas também sensível, pois envolve medo, empatia, luto, coragem e desejo de futuro. Para leitores do direito, essa mistura quebra a expectativa do texto jurídico clássico e funciona como lembrete de que o sistema de justiça lida com vidas concretas. Para leitores de fora do campo jurídico, a literatura atua como ponte, traduzindo princípios abstratos em experiência humana e linguagem compartilhável. Por último, cidadania ativa, esperança e ética da responsabilidade, além da crítica institucional, a obra sustenta uma pedagogia cívica à ideia de que a democracia exige participação. Vigilância e disposição para o debate público. Em descrições associadas ao livro, aparece a noção de combate sem perder ternura, beleza e esperança, o que indica uma ética política que recusa tanto o cinismo quanto a bruta lazarsal. O autor convoca o leitor a perceber que direitos não se preservam sozinhos e que a apatia abre espaço para consolidar o de práticas arbitrárias. Essa cidadania ativa não se reduz à militância partidária, mas envolve compromisso com princípios, defesa de garantias e capacidade de reconhecer o outro como sujeito de direitos. A ênfase na vida, presente no próprio subtítulo, amplia o horizonte para além de disputas jurídicas, trata de como o ambiente político afeta relações sociais, linguagem pública, confiança entre pessoas e percepção de futuro. Ao mesclar indignação com insistência na esperança, o livro propõe uma postura de responsabilidade denunciar, argumentar e participar, mas sem abdicar de humanidade. Isso também funciona como crítica. A retórica do inimigo, muito comum em períodos de polarização, sugerindo que a reconstrução democrática depende de limites éticos. De respeito a regras e de abertura à complexidade do país, em conclusão, muito além do direito é indicado para profissionais e estudantes do direito que desejam refletir sobre o papel das garantias e sobre as fronteiras entre justiça e política, mas também para leitores interessados em democracia, direitos humanos e história recente do Brasil. Como a obra reúne artigos publicados ao longo do tempo, ela oferece o benefício intelectual de acompanhar a formação de um diagnóstico em movimento. permitindo ver como argumentos se conectam a acontecimentos e como a crise institucional se torna experiência social. Para o leitor não especializado, o ganho prático é a clarificação de por que regras processuais importam e de como o eroseo do Estado de Direito pode afetar qualquer pessoa, mesmo quando vendida como combate moral. O livro se destaca entre títulos de opinião política e ensaios jurídicos por não se encerrar na tecnicalidade nem na retórica vazia, combina a perspectiva de um advogado com a atuação pública e a escolha deliberada de linguagem literária, em especial a poesia, como ferramenta de compreensão. Essa mistura torna a leitura mais direta e, ao mesmo tempo, mais densa, porque conecta princípios abstratos a sentimentos coletivos e a consequências humanas. Para quem busca entender o Brasil contemporâneo sem abandonar o rigor democrático, a obra funciona como crítica, memória e convite à cidadania. Se você quiser apoiar Caicá, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizar na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!